Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Eu sou a Priscila, responsável pela área de RI da companhia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Renova Energia, referente ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes conosco hoje os senhores Daniel Galo, nosso CEO, e Vitor Hugo Silva, CFO da companhia. Antes de iniciar, gostaríamos de esclarecer que as informações aqui apresentadas são públicas e estão disponíveis no portal da companhia, e que as declarações feitas durante essa teleconferência refletem as premissas e perspectivas atuais de mercado. Este evento será gravado e estará disponível também no portal da companhia. Iniciaremos com a apresentação e, em seguida, faremos uma sessão de perguntas e respostas. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Daniel Galo para as considerações iniciais e, em seguida, o senhor Vitor Hugo fará a apresentação dos resultados financeiros.
Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Renova. Vou trazer aqui para vocês os destaques desse trimestre, para quem nos acompanha nesta reunião e na destaques financeiros aí de 2023. Nosso EBITDA, como todos podem ver pela apresentação, foi de 20,9 bilhões no primeiro trimestre, devido à entrada em operação do nosso complexo eólico Alto Sertão 3, fase A, que iniciou em dezembro, o que produziu um aumento de 28,3 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2022, bastante positivo para a companhia. Nesse trimestre também, tivemos um prejuízo líquido de 44,4 milhões, principalmente em decorrência da variação do CDI e depreciação. Mesmo assim, ocorreu uma melhora de 21,7 bilhões em relação ao primeiro trimestre de 2022. Nesse trimestre, resolvemos também algumas disputas em relação a áreas em desenvolvimento. Nos dois casos, obtivemos resultados positivos para a companhia. Um deles relacionado à Serra do Tigre, como os senhores podem ver na apresentação, que nos gerou um ganho de 7 milhões e meio. Essa é uma disputa de áreas que foi solucionada. Também foi executado um acordo em relação ao projeto Cacimbas, extinguindo os conflitos existentes com os proprietários de terrenos e outros desenvolvedores que estavam na região, o qual vai gerar uma indenização de 18 milhões para a companhia. Realizamos também, como um evento importante aqui para a companhia, o pagamento da primeira parcela aos credores classe 2 e classe 3 do plano de recuperação judicial. Esse pagamento ocorreu em 14 de 2, no total de 48,9 milhões, cumprindo assim com o estabelecido no plano de recuperação da companhia. Com relação à disputa do PPA com a Lightcom, que temos contratado no ambiente livre, em março, em 16 do 3, foi suspensa a liminar que nos garantia a manutenção desse contrato. E a companhia está recorrendo aos órgãos competentes. Também tivemos um evento aqui, contratamos alguns assessores financeiros para auxiliar na avaliação de alternativas financeiras e estratégias com o objetivo de otimizar o nosso perfil de endividamento junto aos nossos credores. Essas conversas estão ocorrendo durante o semestre e devemos trazer outras atualizações para vocês em breve. Bom, com relação à Renova, para quem nos acompanha aqui, a Renova é uma empresa brasileira de geração renovável. Ela foi fundada em 2001 e hoje, desde 2006, focamos nos projetos eólicos, o qual é o principal negócio da empresa. Mantemos hoje o Alto Sertão 3, fase A, que iniciou as suas operações em dezembro, ainda um dos 10 maiores complexos da América Latina, com investimentos que superaram 2,5 bilhões em CAPEX, e é o nosso principal ativo operacional, com 432,6 mega de capacidade instalada. A companhia possui um pipeline de desenvolvimento, que em relação a trimestres anteriores já teve uma otimização e incremento de potência. Hoje a gente está com aproximadamente 9,2 giga de projetos em desenvolvimento, dos quais 5,3 licenciados e certificados. É, temos aí 80% do portfólio da companhia dividido em projetos eólicos e mais ou menos 20% em projetos solar. É, tivemos vários processos aqui durante o ano passado, esse trimestre de otimização que gerou esse resultado. É, com relação ao nosso projeto, o nosso complexo eólico Alto Sertão 3 fase A, como eu havia comentado anteriormente, ele possui 432,6 mega de capacidade instalada, distribuído em 26 parques eólicos, e as turbinas são GE, são 155 turbinas, e ele está localizado em 6 municípios do sudoeste baiano. É, a operação comercial entrou em dezembro, conforme mencionado, com 424,5 mega. É, a nossa energia está 100% comercializada, sendo 53% aproximadamente no mercado livre e 47% com contratos regulados com o governo. Nossa operação de manutenção é realizada pela Vestas para esse complexo eólico. Temos também um trabalho de recuperação e execução de um complexo solar GD, também na Bahia, localizado na mesma região do Alto Sertão 3 fase A. Esse projeto ele tem 4,8 mega de potência instalada. É um projeto que tem a previsão de ser concluído no primeiro semestre de 2023 e a sua comercialização de energia vai ser completamente em geração distribuída. É, com relação ao avanço desse empreendimento, a gente tem basicamente 90% dele construído, faltando só a conclusão da linha de transmissão e a realização do comissionamento. Sobre a geração de energia hoje do nosso complexo Alto Sertão 3 fase A, que entrou em operação no ano passado, no gráfico da esquerda os senhores podem notar que mostra a evolução do cumprimento dos estágios do plano de recuperação. E em dezembro entramos em operação com 424,5 mega, 3 meses antes de cumprir o período de cura estabelecido no plano. E a geração, a produção de energia, ela vem em linha com o previsto pela companhia. Durante o primeiro trimestre, geramos aí aproximadamente 390 megas médios, com a soma dos meses de janeiro a março. E essa variação de geração entre esses meses é devido ao recurso eólico que é variável enfim, todos os meses no Brasil. Porém, a operação segue em linha com o previsto pela companhia e seguimos aí fazendo operação e manutenção desse projeto eólico. Vou passar agora para vocês a palavra para o Vitor Hugo, nosso diretor financeiro, que vai trazer os destaques financeiros do trimestre. Obrigado.
Bom dia, eu falo aqui um pouco dos resultados da companhia. O primeiro gráfico aqui à esquerda é a receita líquida, né? A gente vê uma evolução grande na receita líquida. Fechamos o primeiro trimestre do ano passado com 31,4 e esse trimestre estamos fechando com 66,1, então uma variação de 34,7. Quando a gente abre a abertura do que foi a receita no ano passado, tinha a PCA Gás, que a gente foram vendidas em junho, de 12,6, e a comercializadora 9,6 e o parque eólico que tinha na época 9,1. Lembrando que o Alto Sertão 3 foi entrando faseado ao longo do ano de 2022. Agora, quando a gente olha a receita do primeiro trimestre de 2023, está com 66 milhões, 37,6 proveniente da comercialização de energia, mas essa energia toda é oriunda do parque eólico, que a gente comercializa, faz a venda para a comercializadora, e 28,4 que é a nossa energia que está no LER 13 e 14. Quando a gente vai para o gráfico do EBITDA, que é o gráfico à direita, a gente vê a evolução do EBITDA, né? A gente sai do EBITDA negativo de 7,4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 para um EBITDA positivo de 20,9, uma variação de 28,3, aqui é proveniente da entrada em operação do Alto Sertão 3. Quando a gente vai para o lucro líquido, aqui o primeiro gráfico, a gente mostra o lucro líquido. No lucro líquido do ano passado teve um prejuízo de 66,1 milhões e o reportado nesse primeiro trimestre é um prejuízo de 44,4 milhões. Aí teve o EBITDA positivo de 28,3, que aqui é referente à entrada de operação do Alto Sertão 3. O resultado financeiro de 13,1, apesar da piora do CDI em relação ao que tinha no trimestre passado, do ano passado, a companhia fez um esforço grande de redução de dívida, por isso que o impacto ainda é positivo em relação ao ano passado. Lucro e contribuição social, a gente paga um pouquinho menos de lucro e e contribuição social, que é a diferença entre os projetos de IPCHs e o projeto do eólico, que é lucro presumido. Depreciação, aí tem uma piora na depreciação com a entrada em operação dos parques, 22 milhões, e aqui a gente fecha o lucro com a melhora de 21,7 em relação ao trimestre passado. No fluxo de caixa, terminou o ano com 63,8 milhões de caixa, né, e está terminando o trimestre com 22,8 milhões. Aqui o maior impacto no fluxo de caixa foi o pagamento da primeira parcela do plano de recuperação, né, que a gente fez o primeiro pagamento da primeira parcela dos credores de classe 2 e classe 3, agora em fevereiro, que somaram 48,9 milhões, levando isso ao fluxo de caixa, ao nosso caixa na companhia, 22,8 milhões de reais. Aqui no ano do endividamento da companhia, a gente olha aqui no gráfico à esquerda, tem uma redução de 45 milhões de reais, apesar de ter um pagamento e conversão de crédito de 80 milhões, essa diferença entre 80 e 45 milhões é referente ao CDI, né? Que o CDI continua muito elevado e está impactando nossa dívida líquida, nosso endividamento da companhia. Então a gente sai de 1,308 para 1,255, e de pagamento a gente teve pagamentos 48,9 milhões de pagamento e uma conversão de crédito de 31,3. Olhando o nosso fluxo de amortização, a gente tem um fluxo de amortização bem longo, com prazo médio de 6,8 milhões, com pagamento principal lá em 2030 e 2031, que representa quase 50%, representa 50% do endividamento da companhia sendo pago nos últimos 2 anos aqui do fluxo de amortização da dívida. Seria essas. Agora a gente está aberto aqui o espaço para perguntas e respostas.
Bom, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Tá? Farei uma pergunta, por favor, envie no chat localizado ao lado direito da tela. Já temos aqui uma pergunta do João. Bom dia. O projeto Alto Sertão 3 tem capacidade para gerar 424 mega, mas até março vimos a produção chegar no máximo a 150 mega. Qual o nível de geração esperado pela empresa, considerando que o projeto foi concluído?
Bom dia, João. Como mencionado na apresentação, o projeto, a produção de energia dele é anual, né? Os 424 mega, eles são totais instalados, e ele tem um fator de capacidade aproximada de 48%. Com relação aos 3 primeiros meses do ano, são meses onde o recurso eólico é menor nessa região da Bahia. Então, essa geração está em linha com o previsto na projeção de geração. Entre os meses de final de setembro até início de novembro, devemos ter uma melhora dessa capacidade, porém, a geração é sempre intermitente. Nós temos que sempre olhar para o resultado anual da geração de energia líquida, que é calculada com base no fator de capacidade. Para citar como exemplo, tivemos alguns dias do mês de março gerando a 300 mega, dado que o vento estava muito positivo. Existem dias que não venta. Então, é assim que funciona o parque eólico. E no final do ano é feita uma apuração da energia líquida gerada, e por enquanto estamos em linha aí com a geração prevista pela empresa.
Bom, mais uma pergunta do Celso. Bom dia, prezado Galo. Quais as expectativas para a saída de RJ e desenvolvimento do pipeline?
Bom dia, Celso. Com relação à RJ, temos aí alguns desafios durante os próximos meses, para que isso seja subsanado em relação a reenquadramento, reperfilamento da dívida da empresa, para poder fazer essa saída. Estimamos que no início do segundo semestre a gente consiga estar produzindo um efeito positivo para os credores e saindo da RJ. E o desenvolvimento pipeline, ela segue dentro da companhia, né? Hoje a gente está com um momento de mercado mais conturbado, porém a companhia segue mantendo seu pipeline, segue mantendo o seu desenvolvimento, segue otimizando o pipeline. Como foi mencionado por mim no início, a gente já saiu de 7 para 9 giga, especialmente dado o crescimento no desenvolvimento solar. Então a companhia segue estruturada e mantendo o desenvolvimento do seu pipeline.
Bom, encerramos então aqui a nossa teleconferência sobre o primeiro trimestre de 2023. Agradecemos a todos que participaram e estamos à disposição através do contato do RI da companhia para qualquer esclarecimento eventual. Obrigada.